Bom dia, Filomena Martins.
Bom dia.
Temos as malas feitas. Para onde nos queres levar, a nós e aos nossos ouvintes, nesta terça-feira?
Vamos começar nos Estados Unidos. São menos 5 horas, na Virgínia, porque a filha mais nova de Rudolf Hess, o criador, inventor e diretor de Auschwitz, ela tem agora 80 anos e um câncer terminal, e só agora, assim, revelou finalmente quem era e o seu passado. Ela deu uma entrevista a um jornalista do Washington Post. Ele está a escrever um livro sobre o capitão americano que prendeu o pai dela. Ele era tio-avô dele. E esta Ingrid Bridget aceitou falar desde que ele não revelasse nem o nome atual dela, nem onde vive, nem detalhes que permitissem identificar quem é a família.
Mas ninguém sabia quem é que era?
Poucos e mantiveram o segredo. Ela fugiu da Alemanha e viveu primeiro em Espanha, onde se tornou modelo da Balenciaga aos 23 anos. Casou, contou ao marido e ele disse-lhe que ela era apenas mais uma vítima. Acabaram por se estabelecer nos Estados Unidos com os dois filhos, onde vivia há 40 anos, entretanto separados, em Washington. Curiosamente, ela acabou a trabalhar numa loja de roupa famosa, frequentada pelas mulheres dos congressistas e por toda a nata norte-americana. A dona da loja era uma judia que tinha fugido da Alemanha e soube o segredo depois de uma noite de copos em que a Brigitte falou demais. Mas aceitou e trabalharam juntas 35 anos sem nunca mais falar do assunto. Os filhos também sabem, mas ela nunca contou aos netos.
E a questão que se coloca, como é que ela lida com isso do pai? Ela perdoou o pai?
Ela, na entrevista que dá ao jornalista, tenta pintar um quadro assim mais cor-de-rosa, mais bonito. Diz que ele foi o melhor pai do mundo para ela e os irmãos, que houve exageros no julgamento e que ele foi obrigado a fazer tudo sobre ameaça. Pois, ela viu o pai ser preso quando tinha 13 anos e diz que ainda hoje tem enxaquecas por causa disso. Eles viviam numa grande casa com jardim em Auschwitz, com muitos judeus como criados. A casa tinha móveis e obras de arte roubadas, aos judeus, claro. O piso de cima via-se um dos crematórios e os barracões, estava tudo separado só por um muro do campo de concentração. Em 1945, quando o osso tentou fugir com a família, mas foram apanhados, ele foi preso e a família teve de viver na rua. Em pleno julgamento de Nuremberg, ele teve a lata de corrigir o juiz quando este falou na morte de 3 milhões de pessoas nas câmaras de gás. Foram só 2 milhões e meio, os outros morreram de fome, esgotamento ou doenças, e eu não matei pessoalmente nenhum, foi capaz de dizer o senhor. Acabou enforcado em 1947, em frente à sua bonita casa de Auschwitz, e agora comemora 75 anos da libertação do campo, e ela faz esta revelação. Finalmente sabe-se quem ela era.
É impressionante, o termo. Foram só 2 milhões e meio. Só.
Não, ele responde, foram só 2 milhões e meio, não foram 3 milhões, os
exato.
Outros morreram de fome, de esgotamento ou doenças. Eu não matei ninguém, e eu não matei ninguém pessoalmente, não? De
Exatamente.
facto, não. Ele só construiu as câmaras de gás e eles foram lá para dentro.
Bem, e dos Estados
Bem,
Unidos, vamos para onde? Para uma
pronto,
história mais
vamos
leve.
mudar de tema, bastante mais leve, apesar de ser importante. Vamos para a Inglaterra,
Pode
para
ser.
Bournemouth, ali junto à costa, é a mesma hora, porque, surpresa, meus caros, o Paul Gascoigne anunciou que deixou definitivamente de beber.
E é
Basta
para ser
ver
a sério.
porquê.
É para ser a sério desta vez.
O Miguel parece-me que é o sorriso ou o riso do Miguel.
De quem não
Sim,
era. O Miguel está aqui muito irónico a ouvir-te dizer estas coisas.
Pois desta vez parece que é de vez.
Então,
O ex-jogador.
Devíamos beber um copo a isso. Devíamos brindar.
Brindemos. O ex-jogador do Newcastle, da seleção inglesa, a grande estrela da Itália 90, foi à Austrália fazer uma operação especial. Cozeram-lhe uma espécie de bolas no estômago que o impedem mesmo de beber. Depois de perder a fortuna de 20 milhões de libras, de não ter voltado a casar depois do divórcio há 20 anos, de ter entrado e saído da reabilitação de álcool e drogas dezenas de vezes, do pai e um sobrinho terem morrido há 2 anos, em 2018, e ter sido preso por assédio num processo em que acabou ilibado, mas que temeu que lhe pudesse acabar com a vida, ele decidiu tomar medidas drásticas e fez este tratamento.
Eu nunca ouvi falar deste tratamento.
Medidas drásticas, banda gástrica, basicamente, não é?
Não.
Parece, não é? É uma espécie.
Ele diz que sim, gastou 20 mil libras, já com viagens. é importante, para a Austrália não é barato, e fez esta operação também em 2018. Ele diz que foi um ano terrível para ele e que só agora falou disso. Diz que mais que uma bebida ou qualquer droga o fazem sentir doente, mas mesmo doente, ou seja, pode beber uma cerveja ou um copo de vinho, mas a partir daí aquilo parece que dói a sério. Por isso, aos 52 anos, teve de mudar os velhos hábitos e agora diz que os seus únicos vícios são pescar a linha ou jogar golfe.
Mais saudável.
Portanto, dedicou-se à pesca.
Exatamente, é caso para dizer, literalmente. E onde é que ficamos? Ou melhor, ficamos no Reino Unido?
Ficamos no Reino Unido, mas no país de Gales, que eu esta semana deu-me para falar de cantores de outros tempos, depois de ontem ter falado no MCM, hoje é a vez da Bonnie Taylor.
Que maravilha.
Também se lembram dela? Até
Bonnie Taylor.
Sim.
A pergunta também é para o Miguel,
mas
não é?
O melhor do MCM-er.
Mas a Bonnie Taylor é outra. É de fazer chorar as pedras da calçada.
Já era crescidinha quando eu era miúdo, portanto.
É mais baladas. Pois é, senhora. É assim que se trata alguém já com 68 anos.
Está
uma senhora. Continua a faturar dinheiro com as baladinhas, aquelas baladas que a tornaram famosa nos 70 e 80, nos anos 70 e 80. O seu maior êxito nos 50 anos de carreira, o Total Eclipse of the Heart, tem mais de 1 milhão de reproduções no YouTube.
Olha, eu contribuí para isso. Muitas vezes ouvi essa música e cantava no meu quarto com o microfone e ensaiava aquilo tudo.
E vais ouvir outra vez, que não vou deixar. E as licenças para o cinema, publicidade e afins valem-lhe uma cascata de dinheiro ainda com essa música. Ela só vai fazendo umas turnês de vez em quando porque quer, para se divertir, não porque precise, porque podia estar a gozar uma reforma tranquila no Algarve, ou na Nova Zelândia.
No Algarve também? Como assim?
É uma mulher riquíssima, nunca foi de escândalos, nem teve problemas com drogas, álcool, divórcios e essas coisas das estrelas de rock ou de futebol. Casou em 1973 com o Robert Sullivan, um ex-lutador olímpico de judo. Fez investimentos inteligentes no mercado imobiliário e na bolsa. Tornou-se dona de várias propriedades no Reino Unido, na Nova Zelândia, onde eles têm quintas com estados para cavalos, e de uma vila no Algarve, onde passam grande parte do ano. Nós não sabíamos.
Então podemos cruzar-nos com a Bonnie Taylor um dia destes.
É verdade. Eles compraram a vila ali nos anos 70 e está avaliada em 10 milhões de euros.
Sim, 10 milhões.
O imobiliário tem valorizado muito ultimamente.
É verdade. E eles, além de piscina e jardim, ela instalou um estúdio num dos 5 quartos, onde ainda grava e compõe canções.
E esta não vai para o Instagram, diz ali, eu estou no Algarve.
Uma vida pacata, não é?
Portanto, esta não é a Madonna, não sabemos onde era, não faço a mínima ideia onde é que
não queria eu estar aqui a meter-me com a Madonna, mas
já lá anda há muitos anos. Há muitos anos que ela vive.
Já cá está desde os anos 70.
Exatamente.
Devemos ter músicas da Bonnie Taylor escritas no Algarve.
Devemos ter, seguramente, porque ela está cá desde os anos 70.
Olha, e vamos recordar agora o Total Eclipse of the Heart.
É verdade, ele teve tanto tempo no topo da Billboard Hot e mais de 9 milhões de cópias. É um dos singles mais vendidos de todos os tempos.
Então agora é caso para dizer silêncio, que vai cantar Bonnie Taylor. Temos de desligar os nossos microfones para não interferir com a música, porque acho que não vamos resistir a cantá-la também, mas fica só entre nós.
Pelo menos desliga da maneira João, porque eu acho que foi.
Vou tentar. Até já, Filomena.
Pode sair, até já.
Listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. I need
Que maravilha, Bonnie Tyler com este Total Eclipse of the Heart a fechar o jet lag de hoje. A Filomena Martins regressa amanhã com mais histórias do fim do mundo.